Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Ótima tarde para você, tudo de bom. Eu sou a Miriam Ramos e este é o programa Abrace uma Carreira. Sempre às quintas-feiras no ar, às 13 horas, domingo, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio USP. Hoje, mandando o meu boa tarde, um abraço enorme para o pessoal de Ribeirão Preto, que também está acompanhando o programa ao vivo, 107,9 MHz. Quero que as minhas convidadas também mandem um alô para o pessoal de Ribeirão. Temos aqui a doutora Lídia Teles, professora do Departamento de Fonoaudiologia, a FOB de Bauru. Tudo bem, professora?
Tudo bem. Muito obrigada, viu, pelo convite. Um alô a todos aí de Ribeirão.
Bacana. Temos também aqui a professora doutora Aline Costa, cuida da parte de linguagem também do curso de Fonoaudiologia de Bauru. Tudo bem, professora?
Tudo bem, obrigada pelo convite. E um alô aí para todo mundo de Ribeirão também.
Bacana. Temos mais aqui a aluna, também vai virar professora, né? Uhum. A Rodmila Carvalho, ela é mestranda da FOB de Bauru e cuida de audiologia. O pessoal de Bauru está antenado na gente, Rodmila.
Então, olá, pessoal de Bauru, muito obrigado pelo convite. Um olá para o pessoal de Ribeirão também.
Tá certo. Vamos lá. É o programa de hoje inédito, trazendo para você a profissão de fonoaudióloga, né? Hoje vamos falar das mulheres, né? Tem bastante mulher, né? Mulher nessa área, professora?
Sim, é uma profissão que a gente tem um número grande, expressivo, né, de mulheres, embora esse perfil vem aos pouquinhos mudando. Esse ano, por exemplo, nós temos um número maior de alunos. Em geral, a gente tinha um aluno por turma, a gente já está conseguindo ter 3, 4, às vezes 5 alunos por turma.
Que bacana. Você sabe que a Erika Dias também, ela cuida do Abrace, e ela estava me falando que existem cursos que existem em São Paulo, em Ribeirão, Bauru, né? E são tem diferenças nesses cursos. Hoje a gente vai falar do curso de Fonoaudiologia de Bauru. Queria que vocês falassem do curso, carga horária, disciplinas, o que a gente tem? Qual é o foco?
Então, o curso lá de Bauru é um curso de 4 anos, o curso é integral. Nós temos 40 vagas por ano e é um curso que, como os outros também, né? Ele abarca as várias áreas da fonoaudiologia, ele abarca a área de linguagem, de voz, de motricidade orofacial, que trabalha com respiração, mastigação, deglutição, trabalha com a voz, né? E os alunos têm muitas possibilidades dentro do curso de poder atuar nas diferentes áreas de pesquisa, de extensão, junto à pós-graduação.
Uhum. Vamos saber o que é a fonoaudiologia. Na verdade, é uma ciência da saúde, né? Mas ela estuda o que, professora Lídia, né?
Bom, a fonoaudiologia é sim, né, uma área da saúde, é um profissional da saúde que precisa de uma formação superior. Então, todo fonoaudiólogo precisa ter a graduação, né, uma formação plena. E a atuação do fonoaudiólogo é uma atuação muito ampla. E é aquele profissional que cuida do aspecto da comunicação humana, de todos os aspectos da comunicação humana. Então, partindo da necessidade da fala, a gente se comunica com o outro através da fala, a gente precisa do ouvir para poder que essa comunicação exista. Eu preciso ouvir o que você diga para que essa comunicação aconteça. Eu preciso também que a minha voz esteja sendo bem reconhecida. Então, todos os aspectos da comunicação, seja ela falada ou escrita, está dentro da área de competência do fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo, eu até falo isso para os meus alunos, é um profissional que, como por ser da saúde, teve uma formação muito intensa nos aspectos da fisiologia humana, que estão inseridos. Então, os órgãos da audição, da laringe, cérebro, tudo. A gente precisa estudar muito todos os aspectos do ser humano. E como a gente teve esse conhecimento ampliado das funções da respiração, da mastigação, nós também, hoje, já temos a competência de trabalhar com os distúrbios da deglutição. Então, embora a deglutição não esteja lá, né, quando eu defino o fonoaudiólogo como profissional que trabalha com a comunicação humana, disfagia é uma área de competência, que disfagia é a dificuldade para engolir que algumas pessoas vão ter quando estão hospitalizadas, né, ou tem algum acometimento ou na laringe mesmo, né? Várias situações onde a pessoa tem dificuldade de engolir. Então, essas dificuldades de deglutição acabam também sendo de competência de atuação do fonoaudiólogo. Por exemplo, você faz uma cirurgia, coloca uma sonda para se alimentar, porque naquele momento uma sonda que pode ser pelo nariz, né? Nasogástrica. Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer ou na família alguém que precisou desse tipo de tratamento. E, às vezes, quem faz a retirada dessa sonda e a reintrodução da alimentação pela boca é o fonoaudiólogo. Então, eu faço esse parênteses, né? Porque depois a gente fala, puxa, eu vou entender que o fonoaudiólogo tem um campo de trabalho bem ampliado, né? Mas de um modo mais amplo, então o fonoaudiólogo trabalha com os distúrbios da comunicação. E não apenas com os distúrbios, a gente trabalha também com a promoção de saúde, né? Então, como que eu posso trabalhar com promovendo saúde na comunicação? Promovendo, por exemplo, orientação quanto aos ruídos nas empresas, que depois a Rudmila, que é bem da área da audiologia, pode complementar um pouquinho. Promovendo saúde nos aspectos da voz, como é que o profissional, como você, por exemplo, que é jornalista, pode garantir, né, uma voz saudável para conseguir falar com a gente por tanto tempo, transmitindo, né, assim, com tanta beleza, né, todas as notícias ou informações que você tem. Então, vários profissionais que atuam na voz, a gente pode promover saúde, a gente pode promover também o estímulo para aquela mãe que tem aquele filho, e aí como é que eu faço para que esse filho se comunique? Eu quero que ele fale logo, por que que ele demora para falar? Todos esses aspectos, a gente pode cuidar da saúde do ser humano no aspecto da sua comunicação, não só reabilitando, mas promovendo e desenvolvendo estas habilidades.
Nossa, incrível. Eu sou fã, né, dessa área, especialmente de voz, né? Mas porque eu tive contato com muitos fonoaudiólogos, né? E a gente pensa que não, mas a gente aprende muito, né? Desce voz, sobe voz, né? Às vezes a dicção, né? E então, às vezes uma voz infantil. Ah, eu vou explorar tudo isso com a professora doutora Lídia Teles aqui. Doutora, aproveitando, fala assim da tua área, né? Porque cada uma de vocês trabalha, você trabalha mais na área de voz, é isso?
Isso.
Então são os cuidados, o problema da comunicação, tudo isso que você falou? Certo. Vamos lá, a professora doutora Aline Costa, trabalha em qual área da fono?
Então, eu trabalho mais na área da linguagem, especificamente na linguagem escrita. Então, a linguagem escrita, ela acaba sendo uma parte bastante importante, grande da nossa comunicação, na nossa sociedade, que tem a escrita no seu centro, né? Que é grafocêntrica. Para ter um emprego, você precisa escrever bem. Para conseguir entrar numa universidade, você passa por um crivo. Para permanecer nessa universidade, ou para coisas do dia a dia, para pegar um ônibus, para coisas simples, você precisa sempre da linguagem escrita. Você fica à parte se você não tem linguagem escrita, né? Então, a gente é uma forma de comunicação bastante importante, e uma forma de comunicação que a gente pode, como a professora Lídia falou, tanto trabalhar com os distúrbios, com as dificuldades, né, com aquelas pessoas que não conseguem aprender, como também no aprimoramento, né, ajudando as pessoas a desenvolverem de uma melhor forma, a escreverem de uma forma que elas podem ser melhor entendidas. E para isso, a gente vai trabalhar a linguagem como um todo, né, os aspectos todos que estão na base para esse aprendizado.
Professora Aline, toda criança que tem dificuldade para aprender, ela tem um problema de fono? Só curioso, eu estou perguntando coisa de leigo, tá?
Então, acho que a gente, pensando que a comunicação humana, qualquer problema, qualquer alteração, qualquer dificuldade da comunicação humana está no nosso escopo da fonoaudiologia, se ela tem uma dificuldade, está no escopo da fonoaudiologia, né? Agora, acho que a sua questão pode ser mais no sentido, será que a gente não tem algumas coisas na área da educação que poderiam caminhar de uma forma diferente e não precisar encaminhar para o profissional da fonoaudiologia, né? Sim, eu acho que no ambiente escolar a gente tem algumas ações que podem acontecer ali e a gente não precisar encaminhar para um atendimento individual na fonoaudiologia. Mas hoje a gente tem uma especialidade da fonoaudiologia, que é a fonoeducacional, que é o fonoaudiólogo dentro da escola, trabalhando com a equipe escolar e com a criança e com os pais, não no atendimento individualizado daqueles que têm dificuldade, mas na facilitação do desenvolvimento já. Então, junto com o planejamento, no planejamento dos professores, o que a gente pode ajudá-los, o que a gente pode conversar, o que a gente pode discutir com eles, que pode ser inserido no planejamento, que vai facilitar a aquisição para todas as crianças, inclusive para aquelas que talvez tenham uma dificuldade, né, fisiológica, biológica no futuro, orientando pais, junto com as crianças todas, fazendo estimulação de todas ao mesmo tempo. Então, esse trabalho da fonoeducacional, ele ajuda a escola, o ambiente escolar, esse contexto, a diminuir a ocorrência de encaminhamentos desnecessários, porque já ajuda essa estimulação, né, a facilitação da aquisição de linguagem escrita. Mas qualquer dificuldade está no nosso escopo, nesse sentido.
Nossa, que interessante. As escolas, poucas escolas ou algumas escolas têm já fono nesse grupo multidisciplinar?
Já temos uma entrada bastante grande no ambiente escolar. Ainda muito para construir, mas já temos uma entrada bastante grande. Fonoaudiólogos trabalhando em pesquisa e com o atendimento e junto às equipes. A abrangência e o aprofundamento de ensino, de pesquisa nessa área é tão grande que a gente se transformou na especialidade. A gente passou a ter a especialidade de fonoaudiologia educacional por conta dessa área ter crescido tanto, né? E aos poucos a gente está atuando mesmo junto desse ambiente escolar.
Muito legal. A professora Lídia falou que chega um ponto, né, esse negócio de colocar a sonda, eu nem sabia que era a questão da fono, que a fono que fazia isso. Chega a ser quase médico, né? Eu pensei nisso, eu falei, nossa, será que precisa ser médico? Mas não precisa, né? Não. Mas é quase uma coisa de médico, né?
Eu vou aproveitar esse seu gancho, porque quando a gente fala da fonoaudiologia, ela é uma profissão ampla e vem crescendo. E o mercado de trabalho, ele é muito abrangente. Então, a Aline disse, tem os fonoaudiólogos que trabalham lá na escola, tem fonoaudiólogos que trabalham lá junto aos médicos, aos enfermeiros, aos nutricionistas, dentro do hospital. Tem o fonoaudiólogo que trabalha no seu consultório, atendendo todas as demandas ali que chegam dos pacientes, com rouquidão, porque não falam bem, com todas as alterações de comunicação, né, que chegam até nós. Tem o fonoaudiólogo que trabalha numa emissora de rádio, tem fonoaudiólogos, tem fonoaudiólogos em emissoras de TV. Tem
aqui a gente está querendo alguém, pode ser.
Ótimo.
Uma parceria, né? Sim. E todas as pessoas, né? Você sabe que às vezes você liga para algum lugar e você vê lá uma recepcionista, que todo mundo tá, sempre tem uma atendente, né? A pessoa fala baixo, a pessoa fala para dentro, que a gente, né? Que eu trabalho com voz, então isso chama atenção, né? Uma vez, há muito tempo, eu tava ouvindo coisa difícil, tava na cozinha, ouvindo a televisão, ouvindo. E veio uma entrevista de uma pessoa que era diretora da organização. Mas a voz dela era tão infantil que eu saí da cozinha e fui ver quem era aquela pessoa. E era uma pessoa adulta. Interessante isso, né? Quer dizer, a fono também pode melhorar, né?
Sim.
Eu, se eu fosse assessora de imprensa dessa pessoa, eu falaria para ela: vamos contratar uma fono para dar uma crescer a sua voz, para a sua voz não ficar tão infantil. Porque também vou querer saber da professora de voz, né? Por que que isso é importante, a voz da gente, como cartão de visita?
Bom, ela é o nosso cartão de visita, né? E você disse que essa profissional te chamou a atenção. E para muitas pessoas que ainda acabam tendo um comportamento de fala infantil, a dificuldade de conseguir às vezes de crescer na própria empresa. Bom, você tem o potencial, mas puxa, quando pode ser que isso não seja uma coisa bacana. E inconscientemente ou até conscientemente, eles acabam segurando. Então, alguns já entendem isso, já conhecem o papel do fonoaudiólogo e já vêm buscar ajuda. Olha, me ajuda porque eu realmente preciso, a minha fala está infantilizada, eu estou fazendo jornalismo, sou aluna, eu recebo muitas dessas queixas, né? Sou aluno de jornalismo e eu quero trabalhar na rádio ou em TV e a minha voz precisa, eu posso melhorar. E você falou uma coisa bem interessante, porque quando a gente ouve, né, telefonistas ou profissionais, eu vou chamar aqui de profissionais da voz, são aqueles profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. E aí a atuação do fonoaudiólogo, ela é tão bonita porque ela não se restringe ao aspecto da voz, da qualidade da voz, se fala forte, se fala fino. Não, se ela, o fonoaudiólogo tem a capacidade ou ele tem a formação para ajudar esse profissional no aspecto da sua comunicação. Então a gente vai ajudar esse professor, esse vendedor, esse advogado, esse político, né, a se comunicar, a se colocar como um todo. Aí você usou, né, olha, a dicção. Então, assim, não aspecto apenas, olha, do som da voz, se a voz está bonita ou feia, mas do aspecto do comunicador. Então, fazer o aprimoramento da comunicação em várias empresas. E esse aspecto também tem sido, aumentado muito o campo de trabalho da fonoaudiologia.
Muito interessante. Hoje, a gente aqui fazendo o programa Abrace uma Carreira de Fonoaudióloga. As meninas estão aqui. Um prazer enorme receber vocês que vieram de Bauru. Graças a Deus fizeram uma ótima viagem, né? Temos aqui as convidadas hoje. Professora doutora Lídia Teles, professora do Departamento de Fonoaudiologia, a FOB de Bauru, a Faculdade de Odontologia de Bauru, né? Universidade de São Paulo. A professora doutora Aline Costa, que cuida da linguagem, e a aluna também de mestrado, ela é mestranda, Rudmila Carvalho, que cuida de audiologia. Agora a gente vai ouvir a primeira música do programa, mas antes, eu vou dedicar essa música para a professora Giedre Félix, que não veio, infelizmente, está muito ocupada, mas ela está super bem representada aqui, e essa música vai para ela. E quem vai pedir a primeira música?
Então, a música que nós vamos ouvir agora é uma música do Alceu Valença, chamada Anunciação.
Por quê? Tem alguma coisa especial de vocês terem escolhido?
Então, nós pedimos ajuda para várias professoras fonoaudiólogas para encontrar músicas que tivessem a ver com a nossa profissão. Então, que envolvessem fala, audição, a voz. E dentro do grupo das professoras, elas acabaram elencando essas três músicas. E vamos colocar essa para ilustrar toda essa nossa conversa que falou sobre a fonoaudiologia de uma maneira geral.
Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar do meu quintal, no teu cavalo feito no cafelão do reno, e o sol parando nossa suba do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurro no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos cintos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.